As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. O Cristóvão, vice-presidente do município de Tomar, disse na ERTE que os últimos dois mandatos do PS à frente da Câmara Municipal foram os dois mandatos em que mais se fez em termos de habitação social. O autarca referiu ainda que este trabalho não se dirigiu a nenhuma etnia em particular, mas a toda a população de Tomar.
Eu tenho que dizer isto, também tem sido uma das minhas tutelas, mas efetivamente estes dois mandatos foram provavelmente de toda a existência em democracia, ou seja, de 25 de Abril para cá, os mandatos em que mais se fez na área da habitação social em Tomar. Ou seja, recuperámos umas dezenas de casas, e continuamos a fazê-lo, é um trabalho em contínuo, nos nossos dois bairros que são totalmente sociais, portanto o 1º de Maio e a Senhora dos Anjos, mas também com as casas com que ficámos portanto, do Instituto de Segurança Social no chamado Bairro da Caixa, portanto não tínhamos nenhuma habitação lá, temos neste momento cerca de 20, 16 com que ficámos e outras que entretanto adquirimos, a particulares. As casas que recuperámos, que eram património abandonado do município, que recuperámos no Centro Histórico e que também transformámos em habitação social, o Centro Comunitário, lá embaixo junto à GNR e, claro, o que se está a fazer em relação ao Flecheiro. É de longe os dois mandatos, ou o mandato anterior, em primeira instância, o mandato em que mais casas foram entregues. E sublinho isto que sublinho sempre, e a grande maioria, ao contrário do que se pensa, não foi a nenhuma etnia em particular, foi aos cidadãos em geral. Mas sim, também o trabalho dessa etnia em particular, que era urgente iniciar-se e nunca se tinha iniciado.
O Cristóvão defendeu também como preocupação a necessidade de ser criada uma cooperativa de habitação como forma de responder às necessidades de habitação em Tomar a custos controlados.
Sim, é um setor que nós temos também que nos dirigir as nossas preocupações. A questão, por exemplo, de aparecer uma cooperativa, que não é algo que o município possa fazer, mas que era muito importante no nosso... E a cooperativa que existiu no nosso concelho, a Navância, como todos sabem, foi muito importante naqueles anos para que a tal classe média ou média-baixa tivesse acesso à habitação. Quando a cooperativa caiu, a construção, depois dessa fase da cooperativa, passou a estar na mão de duas ou três pessoas, de dois ou três grandes proprietários, construtores ou não, que passaram a dominar, a ter todos os terrenos nas imediações da cidade e que passaram a controlar os preços e a oferta existente. Isto foi a realidade durante os últimos 20 anos, que está aos poucos a alterar-se e que vai alterar-se até por muitas destas alterações que estamos a fazer nos instrumentos de gestão do território. Falámos do PDM, mas poderíamos falar da questão das avessadas ou do Flecheiro, por exemplo, que altera alguns dos princípios e vai realmente permitir novas oportunidades, mas isto demora tempo, de facto, não é de um dia para o outro ou de um ano para o outro. E era importante a isto realmente juntarmos esta iniciativa mais privada de, efetivamente, uma cooperativa ou algo do género que pudesse avançar, portanto, para uma habitação a custos controlados, ainda que a Câmara possa, efetivamente, aqui ajudar um pouco nisso, conseguindo identificar terrenos, conseguindo criar algumas facilidades para que isso possa acontecer.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo registrou 17 novos casos de infecção com o novo coronavírus nas últimas 24 horas. Há registro de 8 casos em Torres Novas, 2 em Constância, 2 em Tomar e 1 nos concelhos de Alcanena, Sardual, Entroncamento, Mação e Ferreira do Zêzere. Nos 11 concelhos do Açores Médio Tejo, com um total agora de 898 casos confirmados, Orém registra 215 casos positivos, Tomar tem 189, Entroncamento 173, Torres Novas 113, Abrantes 89, Mação 46, Alcanena 31, Vila Nova da Barquinha 16, Constância 11, Ferreira do Zêzere 10 e Sardual com 5. No Açores Médio Tejo, Orém tem atualmente 60 pessoas em vigilância ativa, seguida do Entroncamento com 44, Abrantes e Torres Novas com 40, Tomar 24, Alcanena 14, Constância 7, Sardual com 5, segue-se Vila Nova da Barquinha e Ferreira do Zêzere com 4 e Mação com 3. O Açores Médio Tejo registra então um total acumulado de 899 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, 637 recuperadas, 245 pessoas em vigilância ativa e 23 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Distrital de Santarém da PSP, através da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Tomar, efetuou um mandado de busca e detenção de um indivíduo do sexo masculino com 22 anos de idade. Aconteceu nesta quarta-feira, no âmbito de um inquérito por detenção e posse de arma proibida e violência doméstica. No decurso da referida busca foi apreendido ao detido duas armas brancas, doses de produto suspeito de ser AX, uma balança de precisão, dois cartuchos calibres 12 e diverso material para acondicionamento de produto estupefaciente. O detido foi constituído arguído e sujeito a termo de identidade e residência, aguardando os ulteriores termos do processo em liberdade.
Rádio Web, a primeira a informar.
José Delgado, vereador do PSD, disse na ERTS que a maioria das propostas que eventualmente venham a ser apresentadas no âmbito da discussão pública do Plano Diretor Municipal de Tomar deverão, à partida, ser rejeitadas. O vereador social-democrata alertou também para a necessidade de haver uma preparação adequada dos técnicos do município para esta nova realidade. O autarca sugeriu também que a população deve ser informada sobre aquilo que é este documento.
Vamos entrar na fase de discussão pública. Para mim, a maior parte vai, a grande parte vai, haver duas ou três situações que vão ser consideráveis, porque aquilo que é estruturante não pode ser alterado. Isso nós sabemos todos, mas pronto, a lei permite a discussão, vamos a isso, e as pessoas devem fazer, elaborar propostas e submeter à apreciação, no sentido de serem ou não aprovadas. Nem tudo vai ser sim, mas a maior parte vai ser de quase tudo não. Eu tenho a certeza, é assim que se tem passado no resto do país. Mas, acima de tudo, agora, ficando o PDM aprovado, como vai acontecer, nós vamos ter um instrumento que é aquele que vai definir as regras do Conselho. Acabou. É aquilo e não se pode sair daquilo. Quem sair está a meter o pé na poça, como costuma dizer, e no caso dos dirigentes dos órgãos até podem perder mandatos se não cumprirem por algum motivo. Mas, acima de tudo, agora é informar. Isto passa por duas fases. Uma é preparar os técnicos da Câmara para dominarem completamente este instrumento, com formação, porque eu sei que temos técnicos também novos. Isto, apreciar processos deste tipo, não se aprende de um dia para o outro. Tem o seu traquejo, são pessoas que têm que ser acompanhadas, mas têm que evoluir, como todos nós fizemos. Portanto, isto é a primeira fase, dotar os serviços da Câmara de domínio sobre este instrumento que é fundamental, para quando as pessoas submeterem projetos à Câmara, eles terem a capacidade e o conhecimento para responderem com eficácia e rapidez. E depois deve-se também, de alguma forma, temos o corpo técnico que vai trabalhar nos projetos para aplicar este PDM e também as pessoas. Portanto, há aqui uma fase agora seguinte, que eu acho que é importante, que é de informação. Não custa nada, eu sugiro que a Câmara até junto, temos um instrumento que é da água, da fatura da água, juntar, não custa nada, um desdobrável, a explicar de forma muito eficaz e objetiva o que é um PDM, que é para as pessoas saberem ao que vão e se sentirem também confortadas com este acompanhamento. Portanto, esta fase seguinte é muito importante. Depois temos 5 anos em que não pode haver revisão, que dá para analisar os erros que podem ser corrigidos. E aí sim, entramos numa nova fase de um PDM, mas com base agora na experiência da submissão do projeto, na tentativa mesmo da Câmara de apresentar projetos, de desenvolver novas coisas para o Conselho, é preciso ver os pontos fracos e através também dos fortes, potenciar e sustentar mais este PDM.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Ourém associa-se às comemorações do Dia Municipal da Igualdade, que é celebrado neste sábado, 24 de outubro, e vai dedicar uma programação especial para o Dia Municipal para a Igualdade, que será disponibilizada nas redes sociais da autarquia e na imprensa local até ao dia 27 de outubro. Para assinalar a data, o município ouriense realiza um conjunto de iniciativas centradas na temática inclusão de pessoas com deficiência e incapacidade. Neste contexto, até à próxima terça-feira, no Facebook oficial do município de Ourém, será apresentada a exposição fotográfica Olhares, que tem como objetivo evidenciar a perspectiva das pessoas com deficiência e incapacidade relativamente às dificuldades e atividades que realizam no seu dia-a-dia. Serão também disponibilizadas várias publicações alusivas ao tema 10 anos de igualdade, com o propósito de descrever as metas alcançadas nos últimos anos nos vários domínios da igualdade e cidadania. No decorrer da programação será ainda divulgada a mensagem à comunidade, que se traduz na apresentação de pequenos vídeos e declarações pelo Presidente da Câmara Municipal de Arém, pelo Conselheiro Municipal para a Igualdade, pela Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, ainda pela Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência e por um utente do Centro João Paulo II de Fátima, onde será abordada a importância da temática da igualdade e da inclusão de pessoas com deficiência e incapacidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Renova, empresa sediada em Torres Novas, assinalou nesta quarta-feira o arranque do projeto original que dá continuidade ao programa de comissões de arte, com a visita da Ministra da Cultura, Graça Fonseca, à empresa. O convite à criação foi lançado no âmbito da plataforma Portugal Entra em Cena e resultou em propostas de compositores e coreógrafos nacionais. Destas foram selecionadas três, que passarão neste momento à fase final de criação. A intenção da Renova é que este projeto possa ter uma apresentação pública em 2021 em diversos locais do país, que deverá envolver outras disciplinas e convocar mais criadores e que conta com a curadoria de Martim Sousa Tavares. A Renova reforça o seu compromisso no apoio à cultura e o seu vínculo à arte, que mantém através da sua proximidade a artistas e ao design, onde se incluem edições gráficas, residências artísticas ligadas à fotografia, bem como através de instalações desenvolvidas a partir dos seus produtos em Portugal e em alguns outros países, onde a marca está presente celebrando a criatividade no país e no mundo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Manuel Vala Matos, Presidente da Câmara de Abrantes, abordou em recente sessão do Executivo Camarário o investimento realizado no Canil Gatil Intermunicipal, estrutura que congrega os concelhos de Sardual, Constância e Abrantes. Estão em causa 110 mil euros de investimento, montante que melhorou de forma substancial toda a componente estrutural daquele serviço. Manuel Vala Matos recordou que a aplicação da recente legislação em torno do setor obrigou a um conjunto de alterações.
A legislação, entretanto, mudou e nos obrigou a fazer um conjunto de alterações, quer do ponto de vista da estrutura do canil gatil, quer do ponto de vista da sua organização. Até então, a gestão do canil gatil foi feita pela ADACA, a quem nós aproveitámos para agradecer todo um trabalho ao longo de mais de 10 anos, mas a própria legislação nos obriga, ou nos orienta no sentido de que, no fundo, a gestão do canil, a gestão diária do canil gatil, seja feita de forma direta, e é isso que está a acontecer. Temos um conjunto de técnicos a trabalhar todos os dias na manutenção do canil gatil. Depois, fisicamente, fizemos um investimento de 110 mil euros, sobretudo na aquisição de boxes, quer para os cães, quer para os gatos, e, obviamente, toda uma roupagem nova, uma lavagem geral do próprio edifício, criando as melhores condições para acolher os nossos animais. Dizer que aproveitámos todos naquele dia para falar de que, de facto, as cidades, os concelhos, as regiões também envolvidas também se veem um bocadinho pela forma como se trata os animais. E nós faremos em todo o momento questão de tratar, obviamente, bem também os nossos animais. Apelamos a que as pessoas possam adotar os cães e os gatos ali, que sairão dali esterilizados e chipados e com todos os preceitos exigidos. E era bom que as pessoas, de facto, cada vez ganhassem mais sensibilidade para não abandonar os animais. Nós temos vindo com o nosso médico veterinário municipal fazer um conjunto de gestão, sobretudo das colónias de gatos, mas era bom que as pessoas percebessem que não devem também andar a alimentar os gatos e os cães sem tomar conta deles verdadeiramente. Depois acabam por se tornar errantes e acabam por estar abandonados, e era importante que todos tivéssemos em linha de conta e em consideração essas diferentes ações.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Já reabriu o Centro Municipal de Marcha e Corrida de Tomar, tendo como objetivo promover a prática da marcha e da corrida junto de todos os cidadãos, contribuindo para a melhoria dos seus níveis de saúde e para o combate aos hábitos de sedentarismo. Esta é uma iniciativa conjunta do município e da Federação Portuguesa de Atletismo, a que se associou o agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo. O centro está centralizado no pavilhão municipal Cidade de Tomar, com três percursos sugeridos: a zona desportiva e jardins, 1.500 metros, e os caminhos da Charolinha, 2.000 metros, e ainda o da Cadeira del Rei, 3.000 metros, na Mata dos Sete Montes. De forma pioneira a nível nacional, a este projeto associa-se ainda o que irá disponibilizar um técnico fisioterapeuta para acompanhar as sessões matinais, segunda e quarta-feira, das 9h30 às 11h. À sexta-feira, há uma sessão ao final do dia, das 18h30 às 20h, acompanhada por um técnico do município. Os percursos podem ser utilizados individualmente, por livre iniciativa dos municípios, mas quem quiser inscrever-se e participar nas sessões com acompanhamento de um técnico deve contactar o e-mail desporto@cm-tomar.pt, tendo em conta as restrições provocadas pelo estado da pandemia.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Torres Novas promove domingo a Feira dos Produtos da Terra, uma exposição e venda de produtos locais que tem como principais objetivos divulgar os produtos e produtores locais, promover os circuitos curtos de comercialização e a interação entre os produtores e consumidores, bem como valorizar culturalmente os produtos e a oferta turística do concelho. A iniciativa tem lugar mensalmente, ao quarto domingo do mês, coincidindo com a Feira de Antiguidades e Colecionismo. Esta edição vai realizar-se das 9 às 16 horas na Praça dos Claras e contará com uma grande diversidade de produtos, desde licores, frutas, legumes e doçaria, mas também artesanato, entre outros. A entrada é livre.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
Nos próximos tempos, em Tomar, talvez ouça falar do PDN, pois vai estar em discussão pública para depois ser votado na Assembleia Municipal o novo plano diretor municipal. Qualquer pessoa que tenha computador e internet pode aceder a consultar no site da Câmara e até fazer propostas de alteração. Mas vou já avisando que não será coisa que se leia e entenda facilmente. Se forem como eu, vão gostar de ler, mas entender aqueles mapas vai levar o seu tempo. Para ajudar, porque não se trata só de podermos ou não construir os nossos terrenos e o resto não interessa, vou aproveitar esta nota do dia para falar um pouco do PDN. A primeira pergunta a fazer é: para que serve? Será que é um documento importante ou poderíamos passar sem ele? A resposta é óbvia. O PDN é importante para todos os concelhos e não se pode passar sem um. O que está em vigor no nosso concelho tem quase 30 anos. Apesar de já terem sido introduzidas as alterações necessárias para o adaptar à legislação, que tem sido aprovada referente aos assuntos que digam respeito à ocupação do solo, mas também já ter pelo menos duas revisões importantes, além de outras pontuais. Em 94, era o Dr. Pedro Martins, Presidente da Câmara, fez uma revisão. E em 2016, foi feita outra já com o atual Presidente da Câmara, no seu primeiro mandato. Lembro-me que foi, até muito recentemente, que votámos na Assembleia Municipal a alteração ao plano das acessadas, que era para alterar o plano de referido, que estava previsto no PDM, para a Câmara poder dar resposta positiva a pedidos de instalação de empresas naquele espaço que não permitia esse tipo de ocupação. Já lá está a nascer uma hamburgueria e, se tudo correr como a Câmara prevê, segue-se a instalação de um hipermercado. O PDM, que está agora a ser discutido para substituir o atual, foi idealizado pelo executivo do engenheiro António Paiva e teremos que ficar com ele, com o plano, claro, se não quisermos começar tudo de novo, deitando fora com o projeto o dinheiro gasto nestes 18 anos de trabalho dos técnicos da autarquia e de fora dela, mais licenças, pareceres e certidões. Nesta fase que estamos, será possível ainda fazer alterações por interesse da Câmara ou por propostas dos cidadãos, mas daqui a um ano vamos ter novamente eleições autárquicas e também a nova Câmara poderá querer fazer revisões. Mas, por mais que se façam revisões, vai sempre manter-se a orientação que foi dada por quem concebeu e que já agora não tem nada a ver com as decisões da autarquia atual. Das diferenças entre o PDM em vigor, o velho PDM em vigor e também o já velho PDM que ainda não aprovámos, sabe-se já que vai haver muita gente descontente porque muitos terrenos onde antes podia construir vai deixar de poder fazê-lo e depois de aprovado nem vale a pena reclamar. Quando este PDM for aprovado, o Plano Municipal de Ordenamento do Território, o Plano de Urbanização, qualquer programa ou projeto, bem como licenciamento de qualquer obra ou operação de loteamento urbano que implica ocupação, uso e transformação do solo, vai ter que cumprir o PDM novo, como cumpria o anterior. Como nesta fase ainda é possível propor e conseguir algumas alterações, será bom que quem tiver dúvidas sobre a situação do seu interesse, que procure esclarecê-las. As juntas de freguesia podem dar uma ajuda, mas o PDN não vai ser à vontade de cada um, porque há muitos condicionantes legais que vão impedir algumas desejadas alterações. Na Reserva Agrícola Nacional, que é constituída por áreas que têm características naturais para serem potenciais na atividade agrícola, não será possível utilizar os solos que não seja para semear batatas, legumes e outros bens agrícolas. Assim como, por exemplo, na Reserva Ecológica Nacional, que visa garantir a proteção dos ecossistemas que são indispensáveis ao enquadramento equilibrado das atividades humanas, também não será possível construir. Mas estes são só dois exemplos que condicionam qualquer PDM e há muitos mais.
E é tudo. Assim fechamos. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.